Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Come out, Virginia, don't let me wait. You Catholic girls start much too late. All the sooner or later it comes down to fate. I might as well be the one. Well, they showed you a statue, told you to pray.
Fala, nerds, geeks e freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e vamos para mais um NGFcast Pocket.
NGFcast.
E depois de um belo hiato, para a felicidade dos nossos fãs e padrinhos, e infelicidade dos invejosos, estamos de volta, hein, Adriano?
Mundo inveja!
Vamos falar hoje da série The Boys, não é isso, Adriano?
É isso mesmo, Cadu! Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil, aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd do norte! Estamos voltando com tudo e com The Boys! Vamos falar da droga desse super!
Hoje a gente está com dois convidados especiais aqui, estamos hoje com a V Madeiro e com o Caio do Madcast. Fala aí, gente!
Uhul. Oi, aqui é o Caio do Madcast, como já foi falado.
Oi, aqui é a V, também do Madcast, e it's fucking diabolical.
Tomando um chá.
Então, pequeno nerd, o Madcast, pra quem não sabe, é um podcast com assuntos nerds, igual o NGFcast, e é apresentado pelo casal V, Caio. Vocês podem ouvir lá no nosso site, ngfsemlimites.com.br também. Tem a aba lá do Madcast. Em breve sai do hiato, né, V?
Um dia sai do hiato.
Um dia volta.
Vai sair a competição. O que sai primeiro do hiato, o NGF com esse episódio ou o Madcast?
É, porque pra editar, meu amigo...
As garotas não contam, né?
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGFcast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho pode colaborar nos botões Padrim e Apoie, do site ngfsemlimites.com.br. Ah, e os apoiadores do Padrim também têm vantagens especiais. Dá uma olhadinha lá no site. Se você não puder ajudar dessa forma, compartilhe com seus amigos em grupos de Facebook, no WhatsApp, Instagram, enfim. Compartilhando, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Momento Jabá. Você já conhece o Anchor? É a maneira mais fácil de começar seu podcast e ele é grátis. O Anchor tem todas as ferramentas necessárias para fazer e distribuir seu conteúdo de forma fácil e rápida, do seu celular ou do computador. Mesmo que já tenha um podcast, a migração para o Anchor é muito rápida e intuitiva. Agora, uma coisa muito interessante: você pode ganhar dinheiro com seu podcast, com anunciantes e apoiadores. O que está esperando? Faz o download agora do aplicativo Anchor ou acesse anchor.fm. O NGFcast e o Freakcast usam o Anchor. Use você também.
Atenção, esse NGFcast Pocket está repleto de spoilers e linguagem pesada para maiores. Ouça por sua conta e risco.
Inside me blaze like a siren. Why would you try it? Vamos lá, gente. Adriano, eu esqueci de pegar. Pega aí rapidinho. A gente vai ter que fazer a mesma coisa de TV.
Pegar o quê?
Eu esqueci de pegar a sinopse da primeira e da segunda temporada. Então vamos lá.
Ah.
Procure aí.
Gente, a primeira temporada fala sobre um monte de super-heróis que parecem bons e não são. E a segunda temporada a gente continua nisso. Pronto,
tá isso. Pronto, tá resumido. E sobre isso é a série The Boys.
Esses super são todos os filhos da puta.
Não, eu tô zoando. Pega o resumo.
Não, vai isso. Vai ser isso agora.
É uma turminha de super-heróis que parecem muito legais, mas são muito malvados.
Essa turma do barulho vai se meter em muitas encrencas. The Boys.
Nesta quarta, na sessão da tarde.
Vamos lá, gente. O que vocês acharam da primeira temporada? Vamos falar brevemente. Fala aí, Adriano. O que você achou?
Incrível. Sensacional.
Maravilhoso.
É, fugindo de tudo aquilo que a gente já conhecia, né? Dos super-heróis. Aquela parada family friend, né? Agradando todo mundo, para as criancinhas irem assistir esse filme de super-heróis. Daí são super-heróis mais 18 para os adultos que gostam de ver sangue, porradaria e palavrões.
Isso. São os anti-heróis, né? Como seriam os heróis se tivessem no mundo real?
Exato. Exatamente.
Eles iam ser bonzinhos, você acha?
Não é porra nenhuma.
Se tu tivesse poderes, Adriano, o que você ia fazer?
Eu ia ser um filho da puta.
Eu sei disso.
Pelo menos ele é honesto.
O quê? Mas, pai.
Essa série mostra que a maioria das pessoas realmente
são filhas da puta.
E seriam filhas da puta com superpoderes, né? Não, não só, né? Acho que 90% da população seria.
Não é, gente? E essa aí, como é que é? Roubando doce de criança, levantando saia de freira na rua, né, Adriano?
Doce de criança não, mas eu ia roubar uns cofres com certeza.
Puta que pariu.
Imagina um político com Compound V na veia aí.
Nossa!
E é só isso a primeira temporada, gente? Você não tem um destaque pra alguma cena?
Primeira temporada eu tenho destaque pra primeira cena do Homelander, que você tá achando que ele é de boa e ele vai lá e derruba o avião igual filha da puta.
Sensacional essa cena aí.
É nessa cena aí que mostra que...
Que todo mundo é filha da puta.
Todo mundo é filha da puta, né? Até então parecia que ele era...
Que ele era o super-homem, né?
É, que ele era um cara certinho e tal, mas a gente tá vendo o que o público vê, né?
É.
E a partir dessa cena a gente vê o que eles realmente são.
Não, é engraçado, né?
São um bando de escroto.
Parecia que ele não era tão escroto quanto os demais, né?
É.
Não, deu a entender que ele não era escroto.
É.
Que a sujeira não chegava nele, né?
Uhum.
Só que nessa cena a gente vê que ele é tão sujo quanto todo mundo. Por isso que destaca ela aí.
Exatamente.
Exatamente.
O super-homem, se o super-homem fosse um filho da puta.
Uma das primeiras cenas do primeiro episódio, né? Que é a namorada do Rio explodindo, né? Em slow motion, aparecendo todos os pedaços das entranhas dela.
Muito
isso,
bom.
Isso já mostra que a série tá...
Exato, é.
Tá aí pra isso, né? Que é pra mostrar a violência exagerada.
Já mostra que veio, né?
E...
Mostra... E essa série isso, de explosões. E... Explosão de cabeça, de corpo.
É pra ser diferente mesmo. É 18 mais, como o Adriano falou. E é diferente, né, cara? A gente viu os heróis como uma coisa bonitinha e animadinha. E essa série, já, logo no início, já mostra que é o extremo oposto, né?
E posso destacar mais uma cena?
Várias. Destaque aí.
É o translúcido explodindo pelo cu.
Olha, se me deixaria... Você vai ser o herói que salvou o translúcido. Não é tarde demais. Ainda pode ir para casa. Voltar para sua vida.
Essa é uma das melhores cenas da...
Essa é a melhor explosão da série.
Exatamente. Eu tenho uma polêmica. Eu acho que eu prefiro a primeira temporada do que a segunda.
Olha aí, polêmica. Começa com polêmica.
Mamilos.
Porque, se a gente jogar um pouquinho pra frente, a segunda temporada não tem o que deixou a primeira tão boa, né?
Não
que
tem ninguém explodindo pelo cu.
Além disso, e não tem a caçada herói nenhum na segunda temporada, né?
Tem.
Quem que eles caçam nessa temporada?
Eles continuam caçando o Homelander e estão caçando a Tempesta.
Cara, mas na primeira eles caçam e vão atrás e resolvem.
Mas agora eles estão
foragindo. Eles podem todo mundo.
É, agora estão mais é fugindo.
O core da série é isso, eles caçando. São os caçadores de
heróis.
Eles
continuam caçando, só não pode mais ser à vista.
Cara, mas perdeu um pouco da primeira temporada. Aquela caçar e matar a porradaria, aquela briga contra o translúcido. Não tem isso.
Só não consegue caçar no final, né? Como a Via fala, eu vou chamar de Capitão Pátria aqui.
Uhum.
Ele não consegue pegar o Capitão Pátria, né? O Billy Bruto, né?
É, o Butch.
Não consegue. conseguem, e provavelmente isso vai ficar lá pra quinta, sexta temporada, né?
Vai ficar só pra última temporada. Quando eles decidirem terminar com isso, eles dão uma finalização aí pra essa parte.
E acaba com um gancho foda pra segunda, né? Chega, mostra o filho dele, né? É muito foda esse final.
Bom dia, flor do dia. E aí, cara? Você dormiu a beça. Pode me agradecer por te salvar mais tarde, tá? Mas agora você tem que levantar, vem? Você vai adorar. Vem!
Mãe!
Olha, que garoto bonito. Oi, amigão. Você sabe quem eu sou?
O Capitão Pátria.
É. Isso. É. Mas sabe o que mais eu sou?
Não.
Beca. Ah. A mamãe não te contou. Eu sou seu pai. Nós somos uma família.
E mostra que a mulher do Butcher tá viva, né?
Isso. É, toda a parada, a premissa do arco do Butcher é ele atrás da mulher dele, sempre vendo...
Não, e culpando o Homelander, achando que o Homelander matou ela.
É, exatamente. E o cara fica desesperado, né? Ele fica vendo aqueles vídeos de câmera de rua. O cara fica lunático, né? Ele quer ver, quer descobrir o que aconteceu com a mulher dele a todo custo.
Não, e eles ainda fazem a gente achar que a Becca é uma filha da puta, né? Que ela pegou, rabiou com o Homelander ali por vontade própria e tal, e fugiu, foi embora, abandonou o a gente fica achando isso, né? De quando ela aparece.
É, não, né? Foi?
Mas esse é o legal, né? Não é bem preto no branco, né? Tudo tem...
Mas foi isso que aconteceu.
Tudo tem tons, né? Não. Foi um pouco mais complexo do que isso.
Mais complexo que isso? Ela pegou...
Na segunda temporada dá a entender que, que ele realmente estuprou ela.
Ah, não, não entendi dessa forma.
Ela fala isso quando ela tá discutindo com o Billy.
É.
Ela fala
que ele estuprou ela, é? Ela fala.
É, mas eu tive a impressão que não foi bem isso, não. Também não. Mas...
No início dá a entender que ela foi porque queria, mas depois ela fala pra ele que ela foi estuprada.
Então, é porque...
E ela resolveu não ir atrás do Billy Butcher justamente porque ela conhece o jeito dele, de estourado.
Mas até aí você não acha que ela pode ter dito que foi estupro só pra se fazer de coisa? Por quê?
Que ele sabia que ele ia fazer merda.
É isso que eu tô falando, esse é o legal.
É justamente porque ela sabe que ele ia atrás dele. Era melhor dizer que foi estupro do que ela traiu ele antes que ela enlouquecesse, ainda mais.
Fica pra sua imaginação.
As garrotas não contam, né?
E a relação do Capitão Pátria com a Madeleine, hein, gente? Que no final da primeira temporada mostra que ele é totalmente dominado por ela e ele acaba matando ela, né? Pra se libertar, talvez?
Ah, porque ali foi uma situação de ele se sentir traído, assim. Na cabeça dele era o ser que ele podia confiar, quase como se fosse uma mãe mesmo, entre aspas. Mesmo que doentio.
É doentio, né?
Mas... É, era uma mãe de uma forma doentio, mas eu acho que, entre aspas, era isso que ele tinha na cabeça,
né? Até matara por leite materno, né?
É. Essa cena pra mim foi ele, tipo, quebrando as correntes dele, né? Porque a única coisa que segurava ele...
Era ela.
Era ela, né?
Era ela.
E chegou num momento que ele viu que ele precisava se livrar dela pra ele fazer todas as maluquices que ele quer fazer.
Eu acho que não era nem questão de maluquice, não foi isso que ele pensou, não.
Não é isso que ele pensa, mas é o que a gente vê, né?
O que ele pensou foi...
maluquice dele.
Tua filha da puta, tu me traiu, eu vou te matar.
Ele fazia o que ele queria, mas se ela falasse não, ele não fazia, né?
Não, se ela falasse não, com jeitinho, esfregasse os peitos na cara dele.
Esfregasse uma mamadeira cheia de leite materno.
A partir do momento que ela tava amamentando, os peitos é uma mamadeira de leite materno.
É, faz sentido. É uma mamadeira.
Desculpa, Cadu, volta. Vai voltar, gente, vai virar maior de 18.
Vamos pra segunda temporada. Não, já tá mais 18 isso aqui. Eu vou botar no...
Ah, tá.
É.
Pô, mas ele tá falando de boas, caramba. É a série mais suja que tem de hoje em dia. Não tem como.
A série mais podre, né? Só não tem escatologia ainda, né?
Como é o filho da puta lá, o Trempala, quando ele mata a Robbie, tipo, ele... Pra eles é banal pra caralho. Porra, matei essa filha da puta sem querer. Aí, moleque, foi mal, viu? Desculpa aí.
Foi perdão pelo vacilo.
Isso, perdão pelo vacilo. Tenho que correr. Vai embora.
Ah, pra ele é como se ele tivesse tropeçado em alguém, sabe?
Mas pra ele foi isso, ele tropeçou em alguém.
É.
Já mostra o que os heróis acham das pessoas. Não são nada. Insetos a serem pisados. Mas...
Isso é de ontem à noite. Aumenta.
Não acredito que você atropelou aquela mulherzinha.
Você não sabe da maior. Eu passei tão rápido por cima da filha da puta que eu até engoli um dente dela. Que nem um inseto numa rodovia.
Caraca, que nojo.
Isso, eles são superiores. Filho da puta do caralho.
É, mas todos eles têm esse complexo de superioridade, né?
E você não teria?
Superioridade, isso, exatamente.
E detalhe que eles têm esse complexo com heróis também, né? Porque a Luz de Estrela, quando vai entrar no grupo, não é? O Profundo sacaneia ela de um jeito, né, gente?
É.
Foi Profundo.
Enfia Profundo na garganta dela.
Vocês chegaram a ler a HQ pra falar nisso?
Não, todo o meu conhecimento vem da série.
Eu não cheguei a ler, mas eu sei de algumas partes da HQ.
É, eu também.
É um pouco mais pesada, né?
É bem mais pesado na realidade, né?
Eu li por alto, não li tudo.
Mas tu tá falando em relação a essa parada do Profundo com a Luz de Estrela?
Isso.
Ah, não, é sobre ele na HQ.
Aliás, quem faz isso com a Luz de Estrela é o Capitão Pátria, né? Nem o Profundo que faz.
Caraca!
É todo mundo na realidade, né?
É, né? Faz uma fila, né?
Não sabia dessa parada aí, não. Fizeram a fila pra ela.
Não sabia, Adriano? Explodiu de tua cabeça agora, né? Começa a ler hoje.
E não, pelo que eu sei, não para no, na boca, né?
Gente, é onde?
Na HQ, não para na boca.
Não, deixa quieto.
Vamos mudar de assunto.
Catapimbas.
Tem a orgia, né, com os heróis mirins também.
Tem.
Cata. Rapselmo.
Merda! As garrotas não contam, né?
It's that daily routine. Wish y'all knew that. Step up in the building asking who that. I'm doing new stats, I mean that new rap. It don't matter what you're doing, cause we do laps. That's new facts, okay, calm down if you're scared.
Gente, vamos pra segunda temporada então? Senão a gente fica só na primeira.
Vamos lá.
Essa o Caio já respondeu, né? Vocês já acharam a segunda temporada melhor ou a primeira?
Olha, eu gostei. Pra mim, ficou no mesmo nível as duas, entendeu? Eu gostei tanto da primeira quanto tô gostando da segunda.
Gente, um resuminho da segunda temporada. Fala aí, Vê, se é a Rainha dos Resumos.
Eles continuam caçando super-heróis.
Eles tentam, né? Que a segunda de caçada não tem nada.
Tem caçada, só que é mais uma caçada mais estratégica. Deixa de ser uma caçada tão ativa pra virar mais estratégia.
Tem mais putaria e bizarrice também.
Tem.
É o que mais tem.
É, assim, tudo o resto ele tem o mesmo nível, ou até superior ao primeira temporada. Eu só tava falando dessa parte da casa.
Caio, que... é superior. Tem uma parte aqui que eu vou puxar que é superior, Caio. Esse episódio, ele supera toda a primeira de matéria de putaria.
Do Salsicha do Amor.
Que delícia, cara. Vai.
O Sausage de Love é lá, o...
Não, deixa quieto. Vamos lá, Adriano. Você tem curiosidade da segunda temporada? Solta aí. Curiosidade. O Adriano é o rei das curiosidades.
Rapaz, sabe quanto tempo a Erin Moriarty precisa pra ir ao banheiro, a Luz Estrela?
Pra fazer o quê?
Pra ir ao banheiro.
Pra ir ao banheiro?
Pra ela conseguir o banheiro, ela precisa de pelo menos 25 minutos pra tirar aquela roupa.
É o maiô.
Que roupa?
Que aparentemente é bem simples. A roupinha, aquele maiô lá.
É só puxar pro lado.
É? 25 minutos pra tirar o maiô?
25 minutos.
É só puxar pro ladinho.
Não é, Caio?
E o outro é um vestido, o outro é uma sainha.
Podiam ter colocado um zíper lá embaixo.
Porra.
Não, e o traje do Capitão Pátria, que ela tem um sistema de resfriamento?
Eu sei que tem um puta zíper atrás, não tem, não?
Pra ele não ficar suando.
Claro, ela é toda acolchoada, deve ser um calor.
Acolchoadona, esquenta pra porra aquela merda. E ainda tem uma bateria que faz barulho pra porra.
Aí, uma roupa dessa aqui no Rio de Janeiro ia ser uma boa.
Porra, e aqui no norte, então?
É por isso que ele não tira aquela roupa, né?
O tempo todo, a série o tempo inteiro com aquela porra daquela roupa lá.
Eu acho legal que ele não se senta em cima da capa, ele puxa pro lado pra sentar. Uma coisa interessante que eu reparei.
É, ele puxa pro lado.
Eu também já tinha reparado. Mas eu vi em algum lugar que eles fizeram isso porque ia ter estadunidense dizendo que era falta de respeito.
É porque a capa dele é a bandeira, né? A bandeira dos Estados Unidos.
É, porque a capa é a bandeira, por isso que poderia ser falta de respeito e ter gente chiando, eles preferiram fazer dessa forma.
Pode ser também, mas eu vejo como um cuidado que ele tem com aquela roupa, né?
É, eu vejo como um cuidado também.
Não, mas você pensa, quando se a gente sentar em cima da capa, ela sai. Ela poderia soltar.
Porque ele é muito vaidoso,
uma
né?
Uma coisa agregou a outra.
É, a elegância. É elegante, né? A forma como ele faz.
começou por conta disso.
É, que o americano tem essa parada com bandeira. É. Aqui no Brasil, se usar bandeira com papel higiênico, o nego não tá nem...
O nego não liga, não.
Mas lá fora não pode nem respirar perto da bandeira.
Gente, eu vou falar uma curiosidade aqui. Vocês sabiam que o ator que faz o Capitão Pátria, ele participou da série da Xena?
Sim, o Carl Urban também, só que da série do Hércules, né?
Ah, é, o do Hércules, ele era um querubim, né?
Quem é esse?
Billy
Butcher.
É, o Butcher.
Ah, ele participou do Senhor dos Anéis também.
Ah, sim.
É. Gente, ele foi o juiz, pra mim...
Esse cara parece uma porrada.
Pra mim, ele é o juiz Dredd.
Ele é o juiz Dredd.
Exatamente, o juiz Dredd. O melhor.
Ele é o juiz Dredd do novo?
Do novo.
Sério?
Ah, do novo, que nem é tão novo assim, né? Que já é antigo.
Já é de 2013. Quase 10 anos já.
Sim, ele é do último Dredd.
Cara, eu sou fã do Stallone, mas ele é bem melhor que o Stallone, cara.
Ele é aquele amiguinho do Thor, no Thor Ragnarok, que vem com dois fuzis malucão, que ele fica vindo pra terra pra pegar coisa.
Isso, da Hela, aquele careca lá.
Isso aí não precisa de lembrar, não.
É muito underground, né?
É muito escroto.
É ele mesmo. É aquele amigo dele que vem com... fica pegando vários presentes, aí dá nome pras armas. É louco.
É o careca, que ele vira capacho da vilã principal lá.
Isso.
Isso.
O capacho da Hela.
Não me lembro. Acho que eu deletei o filme da minha cabeça já.
É Hela.
Pô, esse personagem é bom, cara. Ele é bom, ele é muito engraçado.
Manda mais, Adriano. Manda mais curiosidades aí. Tá rendendo.
Aquela linguagem de sinais lá da personagem lá da Karen Fukuhara lá. Como é o nome da personagem? Esqueci.
Kumiko?
Errou!
Da Kimiko.
Kimiko.
A Kimiko. Aquela linguagem lá foi criada especificamente pra série. Ela não é vista em lugar nenhum. Foi só pra série que foi criada, que é a linguagem de sinal que ela usa com o irmão dela, né?
Tem mais, Adriano.
Nenhuma baleia foi morta ou ferida no quinto episódio.
Ainda bem, né?
Isso é bem importante. Baleias digitais foram. Isso eu tenho certeza.
Mas ninguém se importa com digital.
Eu acho que foi no quinto episódio. Eu não lembro qual foi o episódio. Mas nenhuma baleia foi ferida. Aquela baleia lá foi... Levou 5 meses pra fabricar aquela marmota toda lá. Toda de silicone e isopor.
Foi efeito prático? Aí, ô Kai. Tá
vendo? Maneiro isso aí, maneiro.
Efeitos práticos. Um pouquinho de CGI também.
É. O sangue sempre é.
Ah, e a movimentação também, né? Uhum. Não tem como fazer uma parada... De isopor, mas de uma forma...
Aquela baleona lá...
A maquete foi ela parada e aberta.
É, deve ter sido, né? Naquela isso, cena dele lá...
saindo de dentro dela.
Conversando e tendo uma conversa existencialista dentro das entranhas da baleia.
Conversa lá dentro, né?
Eu achei aquela cena sensacional, cara.
É muito surreal, né?
E aí, garoto? Tá fazendo o que aqui? Se você não vai, eu não vou.
Eles devem estar chegando.
Acho que sim.
Desgraçado.
É.
Os caras batendo alto papo sentimental no meio das entranhas de uma baleia estourada.
Imagina o cheiro ali dentro.
Deve ser cheiro de peixe,
né? Ah, levado a 1 milhão.
E vocês sabem aonde The Boys começou a ser publicado o quadrinho?
No
papel?
Que merda, hein?
Quem? Quem?
Só foi Chaves.
The Boys começou a ser publicado pela DC Comics.
Ah, isso eu sabia.
Isso eu sabia.
Sabia? Pois é.
Mas eu achei que não fosse pra DC, eu achei que fosse pra aquele selo secundário da DC.
Foi só no início, acho que seis ou...
Eu não sei se foi pela DC não, Adriana. Eu acho que tentaram publicar pela DC.
Não, acho que é pelo selo secundário da DC.
Isso, foi por um selo secundário da DC.
Eles acharam muito pesado, entendeu?
Foi lançado só... Eu esqueci.
Qual é o nome do selo secundário,
Vertigo.
Cara?
Não foi Vertigo. Wild Storm.
Vou descobrir agora, gente. Pera
Dark
aí.
Horse? Dark Horse não foi da...
Não.
Dark Horse não é da DC. Wild Storm?
Não. Errei. Mas enfim, a DC não gostou do tom. E aí mandaram cancelar. E eles fizeram um acordo, conseguiram tirar lá da DC e mandaram pra outro lugar. Foram lançar em outro na Dynamite Entertainment.
Deixa eu dar minha última curiosidade.
Vai ver.
Ah, a Tempesta era pra ser um transexual.
Sério?
Mas não tiveram culhões de botar na série.
Caramba, já pensou, cara? E o Homelander ia se apaixonar do mesmo jeito.
Porque o personagem original da Tempesta é um cara, um homem.
É um cara, é, exatamente.
É um nazista maluco, não
é? É.
É.
E aí, era pra ter sido uma trans. Era não obrigatoriamente a atriz, mas era pro personagem ter sido uma trans. Só que no final eles acabaram desistindo porque eles acharam que já tava polêmico demais.
Ia ser sensacional, cara.
Eu ia achar maravilhoso.
Mas na HQ é um cara mesmo.
Não, é um cara-cara, não é um trans.
É.
A Tempesta era pra ser um trans.
Na série.
Aliás, ele parece o Shazam, o cara.
É, sim, sim.
É o Shazam, praticamente o Shazam.
É o Shazam nazista.
Se fosse pra série, eu acho que ela ia enrabar o Homelander.
Que deselegante.
Né? Totalmente.
Naquelas cenas lá.
Gente, o que vocês acharam da Amazon lançar os episódios por vez e não tudo de uma vez? Vocês preferem assim uma série?
Foram os três primeiros de cara, pra quem quiser maratonar, né?
Isso.
E o resto foi indo por semana, né?
Pra mim foi ótimo, porque eu sou péssima pra maratonar
também
as coisas.
Também não sou de maratonar não, cara. Muito difícil. Pra mim ver série já é difícil, imagine várias de uma vez.
Ah, antigamente eu maratonava tudo, agora perdi o pique pra essas paradas aí. Muito raro maratonar alguma coisa.
Costumo ver quebradinho, né? Um ou dois. Mas eu gostaria que tivesse tido a opção pra quem gosta de maratonar, sabe? Lança direto e vê quem quer. E quem não quer, vê da sua forma, né?
Do ponto de vista do marketing, isso foi muito mais inteligente porque manteve a série no hype por muito mais tempo.
Exato.
Por muito tempo. Exatamente.
Sim, sim. A galera vai criando meme, vai mantendo...
Não, e as pessoas ficam comentando. Dia, né? O que você acha que vai acontecer? Mas aí compara com a HQ. Se sai tudo de uma vez só,
isso.
Não dá tempo.
Vai aumentando a propaganda.
A gente não pegou o hype, a gente aqui do NGF Cast, mas ela ficou muito tempo. A gente não conseguiu.
Esperou um pouco morrer pra depois lançar.
Foi, real.
Aí vocês botam o hype lá pra cima de novo.
Amazon, paga nós, hein? Olha o hype voltando.
Olha aí, Amazon.
Paga nós.
Eu queria que tivesse opção, assim. Quem quer ver tudo de uma vez só, ver.
Ah, eu prefiro que não. Porque aí a chance de tomar spoiler é maior.
É, que a galera, no primeiro dia, já tá lançando spoiler adoidado.
É, já tá cheio de meme. E aí, quem não fez maratona, já perdeu tudo. Já viu a série inteira por meme.
É, tem muito disso também.
É verdade. É que nem Stranger Things, né? Lança tudo de uma vez, o povo já vê num sábado e acabou.
É, ou tu vê tudo de uma vez, ou tu já viu todas as partes que importam por meme.
É. Já sabe tudo por spoiler.
É.
As garotas não contam, né?
O que vocês acharam do Capitão Pátria nessa temporada?
O que eu achei? Eu achei ele um escroto como sempre.
Mas gostou?
Eu gosto dele, ele é um escroto, mas eu gosto.
Falou com uma paixão nas palavras aí, Caio. É um personagem... Ele é sensacional, cara.
Não, olha só. Não, ele não é minha paixão. Minha paixão na série é o Butcher, que é outro escroto. Não tá escroto por escroto.
Cara, eu achei ele meio apagado nessa temporada.
Porque ele tava zoadaço da cabeça depois que descobriu que a Becca tava viva e pá, ele ficou zoado.
Deve ter sido isso.
Mas eu acho que a ideia realmente foi essa. Foi, tipo assim, todo o objetivo da vida dele, que era se vingar do Capitão Pátria porque tinha matado a mulher dele, acabou porque a mulher dele tava viva.
Esse cara, parece que ele precisa ter uma obsessão. Né?
É.
Ele só vai pra frente se ele tiver uma obsessão. Já que na segunda temporada ele tem uma obsessão, ele ficou meio amuado, meio deprimido.
Pô, o que eu faço agora? Mas eu gosto dele.
Sabe quem eu acho sensacional? O dublador do Billy Bruto, cara.
É.
Adriano, procura aí.
Não, peraí, volta, Cadu. A gente tá falando do Capitão Pátria. Mudou de assunto.
Isso, mas já que vocês mencionaram ele, o dublador dele, não vai ter tópico pra ele não, porque ele tá muito apagado. Já que vocês mencionaram ele, eu acho o dublador sensacional.
Tá, que pariu. Para de falar besteira.
Eu disse... Quanto tempo vai ficar aí com essa cara de bunda parecendo um emo que levou um pé do boyzinho?
Quando ele abre a boca pra falar, tá que foi muito bom.
A gente viu em inglês,
cara,
eu não
sei. Cara, não sei. É. Mas se tu tá falando, eu acredito. Mano.
É bom.
Ele dubla também o Deadpool, o Justiceiro naquela série da Netflix. Ele coloca o mesmo sarcasmo das falas do Frank Castle na série, ele coloca no Billy Bruto, que fica sensacional. É o grandíssimo Reginaldo Primo. Olha aí, bicho. Puta vida, meu.
Eu vi dublado também. Mais pela dublagem... desse cara também.
É o melhor dublador dessa série. Cara, o que você achou do Homelander?
Cara, ele tá legal. Ele tá uma continuação da primeira temporada, né? O que a gente viu, que daquela merda que a gente já falou que ele fez no final da primeira temporada, sim, né? E ele tá vivendo as consequências disso. Que pra ele, na cabeça dele, é uma coisa boa, mas ele sempre se ferra.
Ele tentando ser um bom pai.
É, e ele sempre tenta passar à frente pra tomar as rédeas da empresa, né? Da Vault. E sempre alguém puxa ele pra trás. Ou é aquele CEO lá, o Gus Fring.
O Gus Fring, cara.
O Los Pollos Hermanos. Ou é a Tempesta que chegou agora botando ele no chão. E ele sempre
botando
tem
ele
uma
no
parede,
chão,
né?
Botando ele de quatro, tá? Desculpa, parei.
Gente, esse cara, esse Gus Fring aí, ele sempre é o Gus Fring em tudo,
ele
né?
É. É, ele é o mesmo.
Até no Mandalorian.
Ele no Mandalorian. É o Los Pollos Hermanos.
Los Pollos Hermanos.
No espaço.
Ele é um traficante de metanfetamina espacial.
Como é que é o nome desse ator aí, Adriano?
É o Giancarlo Esposito.
Esposito, isso.
Gente, e aquele episódio sensacional que tem um metamorfo que vira a Madeleine, né?
Ah, então, eu queria comentar essas duas coisas.
Nossa.
Ah. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Volta, porra! Volta logo!
Desculpa, eu não seguro a mutação por muito tempo! Dói pra caramba!
Volta a mutação agora, Duplicator!
Tá tudo bem? Vem cá. Tá tudo bem? Vem, meu menino, vem. Tudo bem? Ai, tá tudo bem.
Como que sensacional o Pátria continua obsessivo, né? Com a Madeleine, mesmo depois de morta, na realidade.
É porque ele gostava dela. Ele não gostava do que ela impunha sobre ele.
Vocês acham que ele contratou esse cara?
Esse era o problema. Ele só queria tirar ela pra tirar uma parede na frente dele. No final, ele acabou arrumando mais 7 paredes na frente dele. Mas na cabeça dele, ela era a única parede que soltava ele. Mas mesmo assim, ele gostava dela, né? Então ficou essa dualidade maluca aí dele odiar e amar ela ao mesmo tempo, né? Então ele precisou de...
Mas a melhor cena é ele virando o próprio Homelander.
Cara!
É, porque foi o jeito que o cara viu de sair daquela situação. Né, que ele tava vendo que o Homelander tava ficando meio maluco.
Eu jurava que ele ia fazer um sexo oral nele essa hora. O que vocês acharam?
Dava a entender isso, né?
Não dava.
Eu achei que ia rolar também.
Só que aí, no final foi outra parada.
Mas eu acho que a ideia foi essa. O próprio Homelander, eu acho que ele ficou confuso, tipo...
Ele ficou...
Vou, não vou...
Aí caiu na real...
acabou indo pro outro lado.
Não, esse nojento não, matou. Não.
Eu acho que no final a raiva foi mais forte do que o tesão, foi isso.
Essa cara, sempre a dualidade desse cara, né?
A raiva contra o tesão?
Porque, exatamente.
É, porque seria sensacional pra ele, né? Ele mesmo chupar ele. Cabeça maluca dele. Né, Adriano?
Cara, do jeito que essa série é louca, qualquer coisa tá valendo, sabe? Tudo que sair ali naquela série, pra mim, eu tô aceitando.
O Adriano não vê esse episódio, ele tá horrorizado, ele tá calado de horror. Caraca, eu não vi isso. Né, Adriano,
você
viu?
Se você parar pra pensar, nem é gay.
Não é. É quase como se fosse masturbação.
Isso.
Transar com o clone seu é gay ou é masturbação?
Eu acho que é a segunda opção.
Não, porque não era ele mesmo, era outro cara. Não tinha como. Não era um clone.
Ah, dando mesmo.
Não, porque não é um clone. É outra pessoa.
Não, é outra pessoa. É outra pessoa.
Mas a cara dele.
Não, mas é outra pessoa se fazendo dele, não.
É, então...
É como se fosse alguém com uma máscara, vê?
Mas também não é gay.
É gay, é gay.
Não é gay.
Como se fosse o irmão gêmeo dele. Teria incesto, mais uma cena de Lannister transando.
É outra polêmica.
Aí é outra polêmica.
Como é isso, Marquista merda? Corre, piranha!
As garotas não contam, né?
O que que vocês acharam da Tempesta, gente?
Eu achei que foi uma personagem bem montada.
Eu já discordo de você.
Tu não gostou, não?
Eu gostei, mas não achei ela bem montada.
Por quê?
Porque logo no quando a gente descobre... Quando a gente descobre, não. Uma das primeiras cenas dela em ação é ela lá perseguindo o cara junto com o resto da galera. Junto com o Homelander, inclusive. Que o Homelander tá putaço porque não foi ele que pegou, que a Tempesta matou.
Uhum.
Correto? Ela sai arrebentando tudo, igual um furacão.
Mas ela sai arrebentando o prédio inteiro, porque e você percebe que o prédio só tem negro.
É, num bairro desses de periferia americana,
não,
né?
Mas dá eles entender. Fazem questão de mostrar que no prédio só tinha negro.
É, então,
porque
exatamente.
Porque um pouco depois mostra que ela era nazista.
É nazista.
E querem dizer que ela é preconceituosa.
Sabe qual a sensação que eu tive, gente? O Vê, Caio e Adriana. É, quando ela chegou na série, ela tava arrasando, né? Tava se mostrando superior ao Homelander, né? Falando o que pensava, postando coisa no Instagram, né?
Fazendo meme pra caralho.
Aí a gente tava, caraca, a Tempesta é foda. Vai bater de frente com o Homelander, que ninguém bate de frente, que todo mundo tem medo, se caga todo. Todo mundo tem medo dele.
Ela bateu de frente com a vagina.
De frente, de lado, de costas, desculpa.
Isso.
E aí a gente chega nesse episódio e vê que ela não é nada disso. E a gente passa a odiar ela.
Por isso que eu ia falar que eu achei legal.
Mas minha reclamação não é essa.
Ah, fala aí.
Minha reclamação é que depois disso tudo, ela tá foda-se pro A-Train.
Não, ela não gosta dele.
Ela não gosta, mas ela mata um prédio inteiro e deixa o A-Train lá.
Estão falando do trem bala?
Ela tem que aceitar o cara porque ele faz parte.
Não, ela não tem que.
Do...
Assim como ela não tinha que aceitar o diretor da Vox ser o Los Pollos Hermanos.
Ah.
Ela era a mulher do dono do bagulho.
É, mas aquele cara deve ter umas costas aqui.
Vendo por esse lado aí, realmente.
Mas ele aceita. Ela que era mulher do dono do bagulho.
Calma, gente.
Mas ela foi mulher do cara há anos atrás.
Mas era mulher.
Já morreu. É outra equipe que já é...
Meu amor, você...
Empresa grande é assim.
Não
é
nem...
Gente, já que vocês citaram o A-Train, o que eu chamo de trem bala.
Ah, foi um saco.
Toda essa trama do trem bala, do profundo, eu não gostei, cara. Eu achei uma encheção de linguiça.
Ah, foi um porre.
É, aquele culto lá.
Aquele cultista, né?
Eu não gostei muito não também.
Eu tô até agora tentando entender qual é a da fresca.
Tinha umas partes engraçadas e tal.
Eu achei um pouco engraçado, mas realmente foi um pouco de encheção.
Tinha umas partes engraçadas.
Até agora eu tô tentando entender qual foi a da fresca, que o tempo todo é fresca, fresca, fresca e não tinha nada na fresca, sei lá.
Mas eu morri de rir com o fuck fresca.
E as cenas de sexo com o Capitão Pátria, gente? Dela com o Pátria. Vocês acharam?
Achei que devia ter mostrado mais. Foi pouco polêmico.
Foi pouco, né?
Ah.
Não, a primeira vez que mostrou, eu falei, caraca, e tá tremendo o prédio.
É, aquilo ali foi louco.
Eu achei muito legal a preliminar dele ser ele queimando os peitos dela.
Isso foi bacana.
Com o raio laser dos olhos.
Faz. Eu sei o que você quer.
Eu vou te partir ao meio.
Anda. Vem aqui. Sem viadagem, manda o laser nas tetas. Ai, isso dói pra cacete. Não para. Viu? Eu te disse, eu não quebro tão fácil.
Isso eu achei muito legal, mas acabou aí.
Foi quente.
Não, teve outra cena também muito bacana que eles matam uma pessoa, né? E fazem transa na frente do cadáver. Foi uma bem rápida.
Ah, mas isso aí eu achei suave perto do resto que a gente já tinha.
Cara, esmaga a cabeça do cara.
É um movimento padrão do Homelander.
A V tá anestesiada, cara. Nada mais impressionante.
Nada mais a bala, tá tudo certo.
Nada mais a bala.
É porque a gente mora no Rio de Janeiro, então tá tudo certo.
É.
Aqui a gente já tá acostumado com essas maluquices.
Aconteceu o que tu comentou uma vez, Vê. Você lembra que você comentou?
Lembro.
Que o Superman e a Mulher Maravilha, se eles tivessem um caso e um cuidado com os vizinhos, né? Eles fizeram isso no prédio.
Coitado dos vizinhos. E coitado, né? Dos vizinhos, porque eles acabaram com o prédio.
Era arrebentando teto, né? E ninguém percebeu, né? Engraçado. Cara, o que vocês acharam dos efeitos dela atacando o raio?
Servia pra porra nenhuma aquele raio dela. Até agora eu não entendi o que fazia aquilo. Fazia ela voar.
É.
É igual o poder da Starlight. Também não serve pra porra nenhuma.
Não, pra porra nenhuma.
É, luzinha.
A Starlight é inútil, cara. Ela não consegue fazer nada com os poderes dela. Toda a cena da Luz Estrela, que ela tenta fazer alguma coisa, ela não consegue. Não consegue terminar. Tem que alguém chegar e salvar a vida dela.
Acaba a energia.
Eu acho que o holofote do Maracanã é mais poderoso do que ela, tá ligado?
Ela é um pouquinho forte só, mas pega porrada pra caralho.
Não, ela não consegue bater em ninguém, Adriana. Eu não vi ela bater em ninguém.
Lá no
ninguém.
Rio mesmo.
Ela apanha bastante.
Ela apanha bastante.
Ela bate com a cara.
Ela quase consegue bater no namorado dela, porque tem uma hora que o Homelander fala mata ele, ela vai matar. Vocês perceberam? Que ela ia matar mesmo?
Quem?
Ela não consegue falar não pro cara.
Ah, sim. Ah, mas eu acho que ela é porque já tava no foda-se.
ué, já que o cara ia matar os dois, eu não podia enfrentar ele, não? Porra, aí eu fiquei puto com ela esse dia, cara. Como eu ia falando, só pra terminar essa parte da tempesta, tinha parte que tinha cenas que ela atacava o raio, eu lembrava daquela novela Caminhos do Coração, porque ela levantando o braço pra frente, era um pouco tosco.
Sei que novela é essa não, Cadu.
Chara, não?
Caraca, que referência.
Os Mutantes, da Record.
Caminhos do Coração.
É, os Mutantes da Record. Parecia isso, cara. Ela levantava os braços pra frente e fazia uma cara, né?
É, o efeito do raio dela, eu achava meio mistureba também.
Nem os efeitos, Adriano. Ela puxando os braços pra frente, assim, fazendo aqueles movimentos.
Vai ver, foi cópia da Record.
Por que, então, pode ser?
Amazon Prime.
Alguém assistiu?
Saiu focando aí na Record.
Algum gringo?
Mirou na Record, acertou na Amazon.
Copia, mas faz diferente.
Vamos falar rapidinho desse episódio da tromba e do Homem de Gelo, que agora é o Homem de Fogo. Vamos falar rapidinho desse episódio, gostaram?
Meu personagem favorito foi o cara do pênis gigante, gente.
É o Sausage Lover, né? Como é que é?
Olha aí, Caio. A mensagem subliminar aí. Por que, Vê? Me responde.
Só porque eu achei engraçado. Ah, é só tá. Porque é tosco mesmo.
Então vamos passar pro próximo tópico.
A cara do Milk, quando ele toma...
Que ele percebe o que, que é.
Salsichada, caraca, é impagável, maluco.
Que ele, quando ele percebe o que, que é.
Conta pro Bruto do seu abraço de piroca.
Esse episódio é sensacional, cara. É um podre.
E mostra aquele manicômio de subs que não deram certo, né?
Pô, mas tem a mulher lá que é cópia da Eleven.
É Eleven.
Que é careca igual.
Não, não é a cópia da Eleven. É Eleven adulta, gente. Ela cresceu.
É Eleven adulta. Pode crer.
Essa série conta o futuro do...
Na realidade, nesse episódio a gente descobre que The Boys é uma realidade alternativa de Stranger Things.
Não, exatamente. É só o futuro de Stranger Things.
É o futuro.
Não, porque a Eleven já saiu do bagulho. Então a Eleven
voltou.
Agora é uma criança normal no Stranger Things. Não, mas aí ela não
vai ficar
mais tão traumatizada. Já melhorou.
Olha que muitos anos ali que traumatiza de novo, hein?
Ah, não. Fácil. Não ia ter dado tempo. Aquela garota parecia ter uns 20 anos.
Muito choque na cabeça.
Eu ainda acho que é realidade alternativa. É. Outra dimensão.
Terra 2, né?
Próximo top.
Agora é o Caio que tá cortando.
Esse episódio foi do caralho. Vou fazer uma piada aqui que nem o Nerdcast. Que falou que esse episódio foi pica.
Ai, caralho.
As garotas não contam, né?
Melhor cena pra vocês, gente. Começar pelo Caio. Vai lá, Caio. Cena ou cenas? Pode ser mais de uma.
A cena daquele julgamento dos subs que todo mundo vai quer explodir cabeças.
Só esse episódio, Kai, que você gostou? Qual mais?
Cenas, assim, legais?
É, você falou, puta que pariu. Que cena foda.
Ah, quando a gente descobriu que... Pode dar esse spoiler?
Pode.
Já agora que você tá preocupado com spoiler.
Não, mas porra, esse é sério. Esse é pesado. Aquele que a gente descobre. Aquela cena que a gente descobre que é aquela política.
Pode falar
política.
Spoiler. Pode falar tudo.
Eu tô falando.
Eu vou dar um aviso. Cheio de spoiler.
Quando a gente descobre que é a política que tá explodindo a cabeça de geral, né?
É verdade.
E a gente não tem muita noção.
Foi de explodir cabeças esse momento aí.
Sério, Adriana? Sério que tu vai repetir a piada do Caio?
Roubando piada alheia.
A piada, foi.
A missão.
Reciclando.
Da piada sem graça.
E essas foram as cenas que... Uma é ligada com a outra, né?
É.
Da gente descobrindo quem é que explode as cabeças e a explosão de cabeças. Eu acho divertido cabeça explodindo na televisão.
E você vê quais cenas ou cena você mais gostou, né? Segunda temporada de Debar.
Eu quero falar uma cena que eu gostei e uma cena que eu não gostei, mas que tinha potencial.
Mas não teve.
É. Uma cena que eu achei que tinha muito potencial, mas que não teve, foi a cena do As Garotas Dão Conta. Que foi
sério?
A Maeve, a Kumiko e a Starlight metendo a porrada na tempesta. Mas caralho, são duas super heroínas. São um monte de gente com poder metendo soco.
Pega pra capar, né? Parece briga de bar, maluco.
Ah, você queria que usasse poderes, né?
É claro, só. a gente tá falando de supostamente super-heróis. A única ali que eu desculpava da Soco é a Kumiko, porque a Kumiko, o superpoder dela é super-força, né? Tem a ver com o físico.
E se regenerar.
A Rainha Maeve também, né? A Rainha Maeve também é porrada. Estilo Mulher Maravilha.
É, a Maeve também, ela não...
Tá,
é...
mas e a Starlight?
A Starlight, ela...
E por que a Tempesta ficou lá apanhando? Igual uma...
Não, sabe por quê? Assim? A Starlight, o poder dela não serve pra nada.
Nada, ela é uma...
E eu tenho certeza que o chute dela não doeu.
Ela é uma lanterna.
Ela é inútil.
Humana.
Ela é isso. Não tem o que fazer ali. Ela vai fazer o quê? Piscar o olho?
Pelo menos o poder dela serve pra... Caso a luz for embora...
Não, porque é ela que acaba com a luz, né? Porque ela tem que roubar a eletricidade.
Ela tem o poder de não fazer nada.
Olha aí, mais uma inutilidade.
Nem se a luz acabar, serve.
Uma boa pra ela é carregar um powerbank na terceira temporada.
Ela entrou ali na rodinha de porra. É aquele cara que não sabe brigar. Ele vai juntos dos caras que estão batendo.
E a Tempesta encolhidinha no chão, aguentando porrada. A mulher supostamente era foda e ficou lá aguentando porrada.
Ah, mas eu gostei.
Aguentando soquinho.
Eu gostei dela apanhando, vê. Olha.
Não, eu gostei dela apanhando. Eu adorei ver ela apanhando, mas eu acho que a cena tinha mais potencial do que foi mostrado, é isso. Eu acho que ali era o momento de realmente mostrar as garotas dando porrada real, sabe?
Eu ia citar essa cena como uma cena que eu gostei, mas já que você não gostou, eu vou citar a cena que ela então toma o raio do filho do Homelander. Não foi foda?
Aí eu achei legal. Puta, essa cena foi boa também. Eu adorei a cena da... A cena não, né? Na realidade eu gostei toda da história da Gay Queen Maeve, que eles ficaram meio que forçando a barra e é tipo, a própria namorada dela falou, você sabe que ela não é gay, né? Ela é bi, mas gay vem demais. E aí tinha hambúrguer dizendo
essa
gay
parte
Queen
foi engraçada
Maeve.
Mesmo.
Gay burger, né? Pode crer.
Eles levaram até o último...
É, levaram até a última circunstância.
Tinha lasanha.
Gay Maeve. Da gay
hambúrguer Maeve. Vegano Queen Maeve. Gay Queen Maeve.
Foi muito bom, cara. Foi o Homelander torturando ela, né?
Ah, você decidiu que vai namorar com a mulher, né?
E foi uma tortura psicológica sinistra, né? Por mais engraçada que seja, foi bem elaborado da parte dele.
É,
né?
Na realidade eu gostei por isso.
Eu não entendi, gente. O que, é que ele queria com ela, afinal? Por quê? Porque ela não pode namorar.
Não, o Homelander...
Ele tem essa parada de posse, né?
É dele, então.
Ele entendia que ela era uma posse dele.
É, já que ele descobriu que ela tava namorando com outra menina, ele fez ela sofrer, tá ligado?
Mas ele tinha alguma coisa com ela, não, né?
Eles namoraram. Eles rabiaram por um tempo.
Eles namoraram. Fala na primeira temporada que eles namoraram.
Ah, agora entendi. É. Tem toda uma trama aí.
É, mas eles namoraram por questões de marketing.
Isso.
A empresa fez eles namorarem.
Aparência.
Isso. Só que ele entendeu que era posse. E só destacando o surubão que a Queen Maeve tava fazendo, mesmo com tudo gay estampado por aí.
É, tá, tava tirando o atraso, né?
É.
Então, Adriano, qual cena você gostou e você não gostou? Ah, não, é só que você gostou. Não tem que você não gostou.
Você que resolveu.
Eu que inventei.
Que
é, desculpa.
A cena da Tempesta destruindo a porra toda, quebrando tudo lá na...
No prédio?
Naquela perseguição lá no... Naquele prédio lá, que ela sai quebrando tudo atrás do irmão da Kimiko, né? E quando revelam, né, que ela, na verdade, é uma nazista que tem uma caralhada de anos já, eu achei aquilo muito foda.
Ela é velha, né?
Explodiu minha cabeça.
E essa cena dela quebrando tudo é quando a gente descobre que ela não é tão boazinha assim quanto faz parecer, né?
Ah, mas ela nunca quis parecer boazinha, ela só queria parecer som muito cool pra me importar.
Ah, mas até então não tinha mostrado ela fazendo escrotice nenhuma, como os outros sub. Essa foi a primeira vez.
Não,
e aí ficou
um
bastante tempo dela tendo essa imagem de sou hype, sou Instagram, né?
Sou muito cool pra me importar.
Ah, mas não apareceu ela fazendo nenhuma maldade, né? Essa foi a primeira vez e eu achei legal. Eu achei
muito o quê?
Cool.
Ah, tá. Entendi cool.
Você muito cuzona, né?
Ela deve ter um.
Pergunta pro Homelander.
Gente, as melhores cenas pra mim, vocês já falaram alguma, né? Peraí. Ah, tem a cena do Black Noir no início, que ele mata aquele cara que tá com poderes, né? Artificiais. Vocês lembram? Ele arranca a cabeça dele.
Uhum.
Ele toma um raio de frente, né? A gente pensa, o cara não tem poderes, né? O Black Noir só é um Batman ali.
É, até então dava pra entender que ele era só um ninjão mesmo, né?
É, um ninjão sinistro. Pra mim ele é o Batman da parada.
O Batman que se esconde igual o Drax.
É.
Só fica parado que
sutil.
Durante o dia, né? De preto.
Pretão em cima da laje. Tamanho é 10 horas da manhã.
Não, o Bruto olha pra ele e percebe. Caralho.
Em cima de uma casa toda branca.
É?
É, em cima do telhado lá, todo branco.
Com um galinho na cabeça, né?
Só faltava ter a placa neon lá do...
Estou aqui.
Do Snyder Cut apontando. Aqui.
Aqui está Black Noir.
Eu achei esse personagem muito foda, cara. E a cena que ele vai matar o Bruto, né? Quase mata, e aí é que o Gus Fring impede ele. Quase que ele mata ali, gente. Acaba com os sete ali.
É.
Aquela cena.
Mas gente sabe que isso não vai acontecer tão cedo, né?
É, mas ele é foda. Não tanto por causa da cena do...
E a criptonita dele é um Almond Joy, né?
Na verdade é amendoim, né?
A criptonita dele é um Almond Joy,
não é amendoim,
né?
É doce. Nozes.
É nozes, é. E nozes, a gente, né, vendendo esse mesmo doce no...
Americano.
Pode cortar isso aí.
Porra, nunca vi, não. Americanas, paga nós.
Paga nozes. E Caio,
já compra se ele aparecer. Se ele aparecer, já usa.
Eu falei isso. Eu falei, vamos deixar sempre na bolsa.
Vamos guardar, vai que o Black Noir vem atrás da gente.
Deixa na bolsa. É, tá vendo?
Nunca se sabe quando vai precisar de um Almond Joy.
A cena da tempesta levando uma surra, eu achei uma cena boa. A Vi não gostou, mas achei muito maneiro. Mas ainda o desfecho.
Eu gostei da cena, só achei que ela tinha muito mais potencial do que foi explorado, é isso.
Foi um pau louco da porra.
Eu também. Eu esperava mais.
Vocês acham que ela vai virar um Darth Vader na terceira temporada? Porque ela ficou... sem os membros, né?
Não.
Ela ficou toda zoada, né?
Ficou.
Mas eu acho que ela morreu.
Ficou zoadona.
Eu acho que ela não morreu, não, cara.
Não, ela...
Não mostra ela morrendo, não.
Mostra. Não, ela termina de falar, vira a carinha pro lado assim, para um dos falar.
Não, mas eles confirmaram que ela tá viva.
Eu acho que vai virar ciborgue, cara. Vai ser foda.
É, eu acho que ela vai voltar meio Darth Vader mesmo, com umas roupas mecânicas aí.
Já pensou?
Aham.
É.
Pode ser.
Só falta isso pra essa série, né? Um cara meio robô, meio humano.
Não, eu aceito.
Também teve aquela cena maravilhosa do... de quando eles estavam procurando uma nova pessoa pra entrar no I7 antes da tempesta aparecer.
Ah, caralho.
E veio o cara que era pra zoar o Demolidor, o cego.
Essa cena é muito maneira.
Aí do nada veio o Homelander e pá na orelha dele.
Não, o Homelander, ele tá em cena, tu fica com medo. Não sei vocês, fica com uma sensação, ele vai matar ou vai aleijar alguém. Dá essa impressão, gente?
É, a chance é muito alta mesmo.
É muito alta.
Ele vai fazer alguma merda muito grande. E a Ashley, coitada, quase se caga ali.
E quando não acontece nada, a gente fica com o coração na mão do mesmo jeito, porque puta, quase. Ele faz umas caras e bocas, o ator é muito bom.
É, o cara é muito bom.
O Anthony Starr, né? Sensacional.
Como é isso, nazista merda? Corre, piranha!
As garotas não contam, né?
Vamos lá, gente. Vamos pra nota pra The Boys segunda temporada. Vê, começa você.
Eu vou dar nota 9.
Ah, gostou, hein?
Eu gostei. Eu gostei.
9? 9 alta. 9 mãozinhas nerds, Adriana, aí.
9 mãozinhas nerds. Só não vou dar 9,5 porque a cena da luta podia ser melhor.
Ô, Caio, o que você achou? Segunda temporada.
Pra ir igual os heróis, o grupinho máximo de heróis, eu vou dar um 7.
Olha aí. Gente, eu achei o... não sei vocês, mas eu acho os 7 melhores do que os The Boys na série, hein? Não mostraram que vieram. Eles deram pra matar mais heróis aí.
Eu acho...
Estão matando pouco.
Eu acho que agora que vai começar a vir, igual acontece na HQ, né? Que na HQ os Seven, eles começam a usar o composto V.
É.
E eu acho que a série tá caminhando pra isso. Pra eles começarem a usar o composto V também. E aí o bagulho fica sério.
O bagulho tá doido, hein? Eles com poderes?
É.
Eu acho que não, porque o Bruto não gosta de poderes, cara. Eu acho que ele não beberia, não.
É, eu acho que o Bruto não usaria.
Mas ele é porra louca. Ele muda de ideia rápido.
Será?
Eu acho. Ele não vai ser o único jeito dele bater de frente com o Homelander. Como é que ele vai bater de frente com o Homelander?
Adriano, qual sua nota pra The Boys segunda temporada?
Eu vou dar 9 porque eu não gostei daquela saga lá do profundo pra arrumar uma mulher pra ele.
Não, isso daí ficou muito ruim, cara.
Essa parte aí ficou chata.
Total.
Podiam encher linguiça com mais cena de sexo entre o Homelander e a Tempesta, né?
Podiam encher linguiça com mais cena do Sausage Love.
Não, isso daí podia não ter. Cara.
Que derrota.
Eu só queria fazer piada ruim, desculpa.
Podia ter mais cena da Eleven.
É.
Ela foi embora e sumiu, desapareceu.
Tá com cara de que ela vai voltar. Tá com muita cara de que ela vai voltar.
E a gente ficou achando a série inteira que ela que tava explodindo as cabeças.
Foi?
É.
Não, porque ela tava presa no manicômio.
Tava presa, mas podia estar sendo mandada, né? Vai lá, explode.
Então não.
Podia estar sendo controlada.
É, poderia ser.
Eu não imaginei nada. Pra mim, quem tava explodindo as cabeças era o Gus Fring, cara. Um controle remoto em algum lugar.
Eu cheguei a cogitar isso também.
É, pra mim era ele, o mandante da parada.
Quem?
O Gus.
Ah.
O Los Podios Hermanos.
Isso.
Enfim, minha nota é 9. Morre profundo.
Eu vou dar 9 também, cara. Essas cenas aí eu não gostei, não. Darling, only the good die. Deixa deixa o Adriano imitar o Bruto, vai.
Mas aí, depois que ele batesse de frente com o Homelander, ele ia se matar porque ele tinha se tornado uma porra de um super.
É, mais ou menos assim.
Se o dublador sair, tu já tem emprego, hein?
Tem uma frase muito foda que ela fala quando ela tá pra matar alguém, que ela fala pra esse irmão da Kumiko, né? E fala pra mulher do Butch também, quando vai matar ela, que é: olha pra mim, eu quero ver a luz se apagando. É psicopata, né?
Aham. Uhum. Ela é bem, bem zoada mesmo, né?
É. Isso daí era o que a gente queria ver também, a luz se apagando da luz estrela, mas ela continuou viva.
Eu tava só esperando.
Acho que eu vou usar pro final essa.
Isso, por favor, porque não tem nenhuma outra piada, não.
Então, Adriano, tu repete no final pra todo mundo rir junto.
Não, pô, é só ele cortar e botar.
Não, porque eu não ri.
Tua risada vai estar em algum lugar do cast. Eu vou cortar ela também.
Ah.
É um corta-cola.
Ah, mas aí fica melhor assim. Repete, Adriano, repete.
Ah, mas aí vai ser uma risada falsa.
Já ia ser.
Caramba. Mais fake que isso, só dublagem de anime.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.